Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Mas antes, havia a mãe da Valentina Vitória, que qualquer coisa que fosse dizer começava com "imagina". Era muito engraçado. Para a mãe da amiga, nunca perguntaram o nome dela, que falta de educação, tudo começava com "imagina". "Imagina, vou chamar a minha filha, eu gosto muito da amizade de vocês. Imagina, acabei de assar um bolo de chocolate, vocês vão merendar? Imagina, sua mãe está boa? Imagina, sabia que a gente morava num lugar onde ventava quase o tempo todo? Imagina, pode entrar, ela já vem." E a filha da Imagina, a Valentina Vitória, sabia de cor inúmeros significados de nome das pessoas. Vivia falando os tais significados, dizia que o nome, de certa forma, determina o destino do nome do dono. A Valentina Vitória, querendo provar que sabia muitas coisas sobre as pessoas, porque sabia o significado do nome de cada uma. "Imagina, ter uma amiga assim facilita muito a vida", pensava com um risinho incontido. O melhor de tudo, mais divertido mesmo, era que a filha da Imagina era mágica. Assim: "Isso é mágico, sabe? Cada noite tem a sua magia. A magia da vida é exatamente esta. Uma magia é essa coisa de respirar e de se emocionar. O mágico é que eu cheguei no momento exato em que a chuva começou a cair. Nossa, que magia de momento! Foi tudo mágico. Eu me lembro de cada detalhe. A chuva caía e eu ria, ria alto, ria sem parar, porque a chuva era um sinal. Eu quase desmaiei. A vida é mesmo muito mágica." Então, tiveram a ideia de fazer uma entretenga com esses dois aparatos, o Imagina e o Tudo Mágico. Se havia uma coisa de que gostava muito, era imaginar. Não lhe custaria nada, pelo contrário, ia ser simplesmente uma delícia se batizar de outros nomes. Passar um dia em outros lugares, imagina, fazer de conta que era outras pessoas. Nossa, que maravilha de vida, que coisa mágica. Portanto, houve a ideia. Mas antes, bem antes, o que havia era uma certidão de nascimento. Só uma certidão de nascimento. E ela era só Maria Campos, filha de Bernardina Campos, pai desconhecido. A mãe fora violentada durante um assalto a um ônibus em que viajava de Belo Horizonte a São Paulo. Os 7 bandidos encapuzados, silenciosos e estarrecedores. O chefe exigiu que um deles molestasse a única moça que havia no ônibus. O motorista e os passageiros gritaram, pediram clemência, mas os bandidos, cada um com a sua tarefa, foram todos cruéis. "Eu fui profundamente ofendida, mas só eu sabia que ele não era um moço tão cruel assim", dizia a mãe. "Ele era seu pai." Todas as manhãs, Maria já acordava ansiosa, amarfanhada nessas coisas, e em seguida lhe via à mente um pensamento que a perseguia de modo meticuloso e desafiador. Ela se chamava apenas Maria Campos. Era pouco, muito pouco. Não que ela fizesse questão do sobrenome do pai. Um pai que ela nunca vira, que nem sabia da existência dela, um sobrenome assim não convence, não faz falta nenhuma. "Mas o nome é muito importante", dizia a moça vizinha, que fazia cocô toda manhã, que tinha muito cabelo comprido e cacheado, pais que andavam de mãos dadas e troféu dos troféus, ganhar a medalha de chamar Valentina Vitória. "Ei, eu me mudei para cá ontem. Eu me chamo Valentina Vitória. E você, como se chama?"
"Maria."
"Só Maria?"
"Só Maria. O sobrenome é Campos."
"Ou seja, o nome todo é só Maria Campos." Começara desse jeitinho a primeira conversa entre elas, perto do muro baixo que separava as casas. Em A Mocinha do Mercado Central, de Stella Maris Rezende, a personagem que brinca de mudar de nome sai em viagem em busca de si mesma. A obra, ganhadora do Jabuti de ficção em 2012, faz citação de vários autores, num trabalho esmerado com a palavra e imaginação, e trata de temas como leitura, estupro, perdão, autoconhecimento. Celton Mello faz uma participação especial, tanto na história quanto na apresentação do livro. Eu li A Mocinha do Mercado Central, de Stella Maris Rezende. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.